Prezados amigos e amigas que estão aqui conosco no programa Páginas do Cristianismo, hoje nós estamos falando sobre Pedro. E no primeiro bloco nós dissemos que nós íamos contar um momento mágico de Pedro com Jesus. Um deles, claro, foram vários. Então nós estávamos nos referindo àquele instante em que puseram um paralítico lá na sala de Pedro, descido pelo telhado da casa dele. Então, depois que aconteceu aquela cura daquele paralítico, chamado Natanael, então aquele homem foi embora, pegou a maca dele e foi embora. E as coisas continuaram, as curas continuaram. Não se conta se foram dentro da casa de Pedro, se Jesus saiu e foi fazer esse trabalho lá fora, mas não importa, estava nas redondezas, nas imediações da casa de Pedro. Quando foi de tardezinha, Jesus então resolve assentar-se numa pedra que dava vista para o mar. Você imagina, prezados ouvintes, vamos tentar imaginar Jesus assentado numa pedra, olhando para o mar, de cabeça baixa, e aquela penumbra, aquela silhueta de Jesus. Ah, pintores, façam isso. Aquela silhueta maravilhosa do Mestre. Só que tinha um detalhe. Ele estava em lágrimas. Ele estava chorando. E por que que ele estava chorando? Alguém tinha que perguntar a Jesus: Mestre, por que que o senhor está chorando? E sabe quem foi essa pessoa? Foi Pedro. Pedro saiu procurando o Senhor Jesus. Cadê Jesus? Onde que ele foi? Então Pedro encontra aquele cenário magnífico da silhueta de Jesus ao pôr do sol. E Pedro se aproxima de Jesus, olha nos olhos dele e o vê em lágrimas. Então Pedro pergunta: Senhor, por que que o Senhor está chorando? E Jesus não responde a Pedro. Ou seja, me deixa ficar no meu sentimento de tristeza, de dor. Mas Pedro era o menino que nós precisamos ser e não somos. Então Pedro de novo: mas Senhor, por favor, por que que o Senhor está chorando? E Jesus não responde. E meninos rebeldes saem correndo. Ah, quer falar? Fala, não quer, não fala. Isso que a gente faz às vezes, né? Ou então a gente fala assim: ah, tá chorando, deixa eu chorar para lá. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer do que ver choro dos outros. E a gente faz muito isso, minha gente. Infelizmente, nós fazemos isso. Mas Pedro não fez. Então Pedro faz mais uma tentativa. Senhor, lembra de hoje quantas curas que o Senhor fez. Que beleza que foi, Senhor. O Senhor não se lembra, Senhor, de Natanael, aquele que chegou na maca que foi colocado por cima pelo telhado, e quando ele abaixou, daí a pouco, ele já saiu andando porque o Senhor o curou. Ah, Jesus, por que que o Senhor chora? E Jesus não responde. E continua chorando. Então, olha que interessante. Muitas vezes nós chegamos ao Cristo e conversamos com Cristo, queremos que ele fale para nós alguma coisa e ele não fala. Então a gente se sente desestimulado e sai. Olha só quantas vezes a gente chega no templo espírita, ou na casa espírita, como queiram, e chegando ali a gente faz os nossos pedidos ao Senhor Jesus. Ah, Jesus! E Jesus não responde para a gente. E a gente vai embora. Eu tenho um amigo que viveu uma situação sui generis. Ele me contou, ele hoje é espírita, espírita de mão cheia, se podemos fazer assim. Então ele disse que certa feita, ele muito jovem, teve um problema muito sério e ele não sabia como resolver e tinha que resolver. Então ele vai até uma grande catedral da cidade que ele morava, assim ao, tarde, ao pôr do sol também, bem de tardezinha. Chegando lá, ele assenta lá no, numa daquelas cadeiras, naqueles bancos, e conversa com Jesus. Dizer assim, eu fixei meu olhar lá no sacrário, porque é lá que fica o corpo de Deus, como ele aprendeu lá na conceituação religiosa dele. Então, eu pedi para ele, Jesus, o senhor vai me falar o que eu preciso saber. Eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que, que eu vou falar. Então, por caridade, Senhor, me fala. Então, ele me contou que ele ficou lá uma hora e pedindo. E Jesus não falava com ele. Não respondia de jeito nenhum. Mas ele insistiu. Foi insistir. Não, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me disser o que eu estou pedindo. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, não me deixe sem uma informação correta para eu fazer a coisa certa. Então o pedido dele era justo, como o pedido de Pedro para Jesus. Jesus, por que, que o Senhor está chorando? Me explica, porque onde eu errei? Será que foi eu que errei com o Senhor? Então aquele moço também ficava olhando lá para o sacrário e falou, Senhor, por que, que eu não estou conseguindo pegar a vossa resposta? Até que lá, por volta de uma hora e meia depois de insistência, a pessoa responsável por fechar aquele templo religioso chega para ele e diz, a senhora, lamento, mas eu tenho que fechar. E ele estava sozinho lá. Então ele sai. Mas quando ele levanta, ele olha mais uma vez, uma última vez, e fala de novo, que decepção. Será que a decepção é porque eu não consegui entender a resposta, ou é decepção porque eu não mereço, ou é a decepção porque o senhor está muito ocupado e não pode falar comigo agora? Isso passa na cabeça de qualquer jovem. Hoje ele é um homem maduro, mas naquela época não era. E ele vai saindo. Quando ele chega na porta da igreja, de saída tinha um homem. Segundo ele, um homem bem vistoso, mas muito simples, uma expressão muito simples. E aquele homem estava de paletó. Estava com uma calça que não sabe dizer se era um terno, não sabe. Mas aquele homem disse para ele assim, mas eu estou te observando aqui há um tempão e você está com um problema muito sério, mas você tem uma fé muito grande. Exatamente como Pedro, né? A fé. Você tem uma fé muito grande, que eu vi no seu pedido, você estava implorando ao Senhor que te dissesse alguma coisa. Eu não sei o que, que é, mas olha, estou aqui. Quem sabe você divide comigo o seu pedido? Quem sabe eu posso te ajudar? Mas o jovem estava muito triste, muito decepcionado. Ele falou, não, obrigado, eu estou indo embora, eu não consegui, mas tudo bem. E foi caminhando, e o homem atrás dele. Não, me fala, me conta o que, que é, quem sabe eu posso te ajudar, eu estou aqui, quem sabe, né? Enfim. E o nosso menino foi andando, e aquele homem acompanhando os passos dele. Em determinado momento, eles estavam descendo um degrau de uma escada, e tinha um lugar lá que poderiam ficar parado um pouco. Então, o homem disse assim, espera um pouquinho, deixa eu te mostrar uma coisa. E tirou de dentro do bolso do paletó, ele fala assim, eu vou falar que chama santinho, que eu conheço aquilo como santinho. E era uma imagem muito bonita de uma moça. E então, esse homem falou para ele assim, olha, eu não posso te dar isso, mas segundo ele, esse meu amigo, ele dizia assim, ele estava querendo me oferecer aquilo. Só eu pedi que ele me entregava. Então ele disse assim, eu não posso te dar isso aqui porque foi um presente de minha mãe. Mas olha que bonito. E o menino então olhou e falou, é realmente muito bonito, e se despediu dele, agradeceu pelo carinho, e deu um passo para frente no primeiro degrau de descida. Quando ele para ali no primeiro degrau, ele fala, peraí, a resposta. É a resposta que eu vim buscar aqui. Então ele fez a decodificação daquilo que o moço mostrou para ele, que o senhor mostrou para ele, decodificou, é a resposta. Perfeita, é isso. E ele volta para agradecer o homem. Quando ele volta, cadê o homem? Tinha desaparecido. Ou seja, o Senhor Jesus falou com ele. Mostrou para ele o caminho. Ele disse, eu fiz aquilo então e deu certo. Olha, minha gente, essa insistência de Pedro é muito interessante. Então Jesus não respondia a Pedro. Então Pedro falou assim: ah, Jesus, eu não sei por que o senhor está chorando, mas se o senhor está chorando, eu também vou chorar. Isso é lindo demais. É aquela criança que fala assim, quer ver? Olha, pai, eu sei que você está chorando. Mãe, eu sei que você está chorando. Mas se você não me disser por que você está chorando, eu vou chorar também. Porque o seu choro deve ser justo. E eu sou representante de vocês, onde vocês estiverem. Então, naquele momento, Pedro estabelece com Jesus essa ligação: Senhor, onde o Senhor estiver, eu aí estarei. O que o Senhor fizer, eu vou tentar fazer também. Então, se o Senhor está chorando, é porque é justo. Eu também vou chorar. Ah, minha gente, esse é o grande momento de reflexão nossa. Será que nós faríamos isso? Choraríamos também? E aí Jesus fala assim: Pedro, ainda agora há pouco você citou Natanael, aquele que foi curado da paralisia. Eu estou chorando por ele, mas não só por ele, também pela humanidade, porque Natanael representa a humanidade. A humanidade que recebe a cura, que recebe o valor de voltar a caminhar, mas não percebe o quanto isso é importante. Natanael agora está lá na taberna, bebendo e comemorando com as prostitutas. Daqui a pouquinho ele vai de novo adoecer, porque a raiz do mal não foi extinta. Assim a humanidade, Pedro, a raiz do mal ainda está muito dentro de cada um, e poucas pessoas querem entender essa cura. Veja que importante isso, né, amigos? Então, para Pedro, Jesus dava grandes lições, porque Pedro perguntava. Quando Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, à noite Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que é a verdade? Ele questiona, ele questionava, coisa que nós às vezes não fazemos. Quantas vezes nós assistimos aí uma palestra, um seminário, e a pessoa que deu esse seminário pergunta: você entendeu? E a gente fica caladinho, caladinho, com medo de fazer uma pergunta boba, quando não tem pergunta boba. Tem dúvidas a serem esclarecidas. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro também é visto andando pelos vilarejos a expulsar demônios e sopros imundos. Então ele se torna representante do trabalho de Jesus. O mesmo na segunda carta de Pedro, que foi escrita por um discípulo do apóstolo, no Apocalipse de Pedro, nos Atos de Pedro, né? Em todos esses textos, Pedro aparece como exorcista, quer dizer, como agente de saúde, porque exorcista, minha gente, é quem conversa com os espíritos desencarnados. Eles dão o nome de exorcismo. Não é, é uma doutrinação. Hoje, no movimento espírita, nós chamamos de doutrinação, que é mais carinhoso, é mais respeitoso, né? É uma imagem posteriormente reforçada pelos escritores importantes do movimento, como Justino, Irineu, Tertuliano, nos primeiros textos. Então, Pedro não aparece como líder do movimento de Jesus, que no primeiro momento Tiago é que ficou com essa liderança, mas essa liderança não é liderança da atuação, a liderança intelectual. É muitas vezes o que nós queremos, a liderança intelectual. Eu quero mandar, né? Agora fazer, você faz. Eu mando, você faz. Tem tanto diretor assim, né? Eu vou mandar e você vai fazer. Então a liderança intelectual não quer dizer muito, né? Não, então, naquela época, os agentes de saúde, eles costumavam ser chamados de exorcistas. E a cura, ela era interpretada como a expulsão de um demônio. Então, isso nós vemos na história. É verdade que a maioria dos numerosos exorcistas que andavam pelas aldeias Eles eram charlatões que se aproveitavam da credulidade das pessoas para se exibir e extorquir o dinheiro. Mas Pedro era diferente. Pedro não queria dinheiro. Você veja que você vê a história daquela época e vai comparando com o grande discípulo, com o grande apóstolo. Pedro não se exibe, ele fica emocionado diante das misérias humanas. E trata as pessoas com carinho e cuidado, e ele se torna, acaba se tornando, um dos mais requisitados exorcistas da Palestina. Você sabia disso, prezados amigos? Que Pedro se torna um grande agente de saúde? Por onde anda, os doentes se alinhavam nas praças para que pelo menos sua sombra passasse por eles. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nos versículos 15 e 16, escrito por Lucas. No programa anterior, aí nós falamos sobre a presença de Pitágoras, quando ele passava perto de um doente e o doente se curava. Por que, que era que ele curava? Porque era a expansão do Cristo em Pitágoras que chamava o Cristo do doente, que estava um Cristo ainda bem pequenininho. Em todos esses textos das origens, Pedro não aparece na qualidade de mestre. Contudo, na sua história da igreja do século VI, Eusébio de Cesareia vai apresentar Pedro como mestre revestido de autoridade. Né? Então ele escreve que o apóstolo viaja a Roma para combater e vencer o falso exorcista, um tal de Simão, que fazia milagres e engana muita gente. Ali Pedro aparece como mestre. Então, a partir daí, o Pedro é o mestre. Então, veja você. Olha que interessante. Ele era o grande apóstolo ali ao lado de Jesus. Jesus é crucificado. Pedro assume intelectualmente o comando do cristianismo, ou do movimento inicial do cristianismo. Mas Pedro é o agente da saúde. Pedro que conforta, que consola. Então, enquanto Tiago ficava na posição de intelectual, e a gente não está aqui combatendo Tiago, quem somos nós? Provavelmente, aí mais para frente, nós vamos estudar um pouco sobre Tiago também. Mas, naquele momento, era Pedro que assumia a grande liderança espiritual do trabalho. Então, ele que assumia. Era ele que curava, era ele que fazia mais ou menos o que Jesus fazia. E olha, como provavelmente falando para eles o que Jesus tinha ensinado. Ou seja, pregando. Quando nós lemos essas histórias, quando nós participamos desses momentos de estudos do cristianismo inicial, nós ficamos pensando, o planeta está precisando desses grandes avatares do cristianismo. Que pode ser eu, pode ser você, pode ser o outro ali ao lado. Porque o planeta está precisando urgentemente de Jesus. Muito importante sabermos isso. Vamos lutar. Vamos fazer da nossa parte. Que essa lição de Pedro possa penetrar profundamente em nós. Para que todos nós possamos abraçar essa causa hoje, a causa espírita que nós estamos nela. E a exemplo de Pedro, também sairmos. Às vezes temos que, em determinados momentos, deixar a família carnal para realizarmos o trabalho. Mas daqui a pouco nós voltamos. E vamos realizando, então, o grande projeto de Jesus, que é o da consolidação da família espiritual no planeta Terra. Eu vou ficando por aqui hoje. Agradeço muito a você pela sua audiência, mas agradeço também a Pedro, por ele ter sido a pessoa, a figura que é. Muito obrigado, muita paz e até o nosso próximo encontro.